Finalmente eu liguei o Nintendo, o meu Nintendo Switch, no caso.
Acho, né? Vende essa porra logo, tu nem joga mesmo, vende essa
depois
porra.
Depois de 3, 4 meses, liguei, mas foi um pânico, viu? Porque eu peguei ele aqui,
eu vi o coloquei Twitter,
pra carregar, tá, não deu sinal de vida. E aí tirei da casezinha, essa case horrível que arranha a parada.
Cadê toda a case? Deixa eu ver a case aí, manda foto aí.
Não é a case, ele tá falando da dock. Ele tá falando da dock.
Dock, essa assim, porra aqui de plástico, não serve pra porra nenhuma assim. E aí eu peguei o cabo e coloquei na tomada direto e ligado nele. E nossa, não deu nenhuma luz.
Demorou um pouquinho,
fiquei,
né?
Fiquei apavorado. Aí eu deixei esquentando, né? Deixei lá carregando e tudo mais, saí. Aí voltei tipo 3 horas depois, o switch tava quente e o carregador quente também. Caraca, então carregou alguma coisa, né? Ou queimou, né? Eu não sei o que pode estar acontecendo.
Uma das duas.
E aí tirei assim, eu percebi que o switch tava quente, ou seja, ele carregou de alguma forma, só que ele não deu sinal de vida nenhum. E aí eu pesquisei no YouTube e tudo mais, aí eu achei no site da própria Nintendo, assim, ó, se eu, por algum acaso a tela estiver preta e não acender e tudo mais, segura o botão de power por 12 segundos e espera.
Ah, 12 segundos? Exatamente.
Segurei por 12 segundos, é a própria Nintendo que fala, viu, no fórum dela, no site dela, no Fakla. E aí reiniciou o bicho aqui e pronto, funcionou direito, atualizei o bicho e desliguei de novo. Foi só pra isso que eu liguei mesmo. Não foi nem pra jogar, não. Aí eu vi, atualizei, né, o Switch e vi lá os perfis de vocês, né? Que eu só tenho 3 amigos no Nintendo Switch, né? O Bruno, o Evandro e o Easy. E aí o Easy joga na mesma besteira de sempre. E o Evandro, tá jogando 50 mil jogos. Já é isso, Evandro?
Ué, é pra isso que a gente trabalha, pra comprar jogo? Teve coins.
Caraca,
teve coins.app, bom site. Mas não tem tanto jogo assim no Switch, não, porra. Tem, sei lá, uns 10?
Bicho, tem vários jogos, tem muito jogo indie bom. Eu tenho jogado só os jogos indies, cara. Não tô jogando nada os AAAs que você imagina. O Mario meio que deu enjoada, parei. Zelda tem um tempo que eu não jogo. Jogo indie
é Hollow Knight, que é bom, o cara não joga.
Pois é, eu tenho que pegar o Hollow Knight.
Aí fica, ei, não gostei da arte de jogo. Toma no cu, cara. Só os jogos que você traz seu 2-pack pra falar da arte do Hollow Knight, malandro.
Catapulto, né, mano?
Pô, você tá
cara, mal, nem começou o cast.
Mano, não falei nada, caralho.
Isso é argumento, o cara fala que não gostou da arte.
É isso, tem que...
Não, eu não falei nem que não gostei, eu não falei isso. Ó, veja lá de novo.
Ó, que eu acho seus tweets.
Eu falei que não foi exatamente a minha praia.
Ô, Bruno, Evandro, que site é esse Savecoins? Savecoins?
Savecoins.app. É um site feito por um brasileiro, esqueci o nome dele, mas agora foi vendido para o grupo NZN. Onde ele mostra nas lojas online da Nintendo qual país está vendendo o jogo mais barato. E aí você bota seu cartão lá, muda o seu perfil para aquele país, viaja para aquele país e compra o seu cartão, o jogo muito mais barato do que mais barato possível. Não é ilegal, a Nintendo não falou nada sobre isso ainda, tanto que é super fácil de mudar o... Tipo assim, eu já morei na África do Sul, no México. Meu Mario foi quando eu tava morando no México.
O Evandro é um cidadão do mundo.
É, todo mundo pode crer.
É o Odyssey, em homenagem ao Mario Odyssey.
Exatamente.
Né?
Pode crer, viajando pelo mundo.
O Mario Odyssey foi quando eu tava morando no México, aí o Hollow Knight eu morei na África do Sul. Então, mano, não é ilegal. Tanto que o site tá aí funcionando firme e forte. E aí é bom pra você ver qual joguinho que saiu, qual jogo que tá na promoção daquela semana, tudo mais, tá ligado? E como o Izzy falou, além de ter muito jogo bom, em jogo indie bom, é jogo barato, mano. O Dead Cells, por exemplo, que tá sendo usado aí. Tá $20, caralho.
Jogão. Jogão.
Mesmo com o dólar custando um rim, dá pra comprar, tá ligado?
É, são preços bons. É bem melhor do que comprar na loja mesmo, né? Da Nintendo, né? Eu vejo lá os 60 dólarzão assim, eu... Ih, rapaz.
60 pila é os AAAzão, né?
É, mas $60 hoje em dia tá muito mais... É engraçado como inverteu tudo, né? Hoje vale mais a pena você comprar jogos aqui no Brasil do que fora, mano.
Que bizarro.
Porra, vale a pena comprar um iPhone no Brasil do que fora, mano? De tão
foda. Hein? Quem diria, hein?
Pois é.
Aí depende, né, gente? O iPhone tem lugar aí que tá uma facada no estômago.
Meu filho, né? iPhone 8 Plus aí é $1,100 nos Estados Unidos.
E aí no Brasil tá quanto?
É 4 pau. É mais barato. E você pode parcelar de 12 vezes ainda.
Não, parcelar tudo bem. Se é parcelamento, garantia, parcelar, aí eu concordo. Parcelar não deixa o
mais barato, caralho. Mas, mano...
Não, mas eu tô dizendo assim, pra a pessoa ajuda que a compra, não tem, né, dinheiro à
vista... É muito melhor do que você dar 4 mil na Lapa.
Tem duas coisas que é bem melhor se você comprar no Brasil. A primeira é a questão da garantia, né? Porque se você comprar um produto aqui em loja, você tem a garantia. E a segunda é a questão, pra quem não tem o dinheiro pra pagar à vista, pode parcelar. Coisa que você não consegue fazer em loja lá fora, né?
Ó, mandei o link aí. E o pessoal lá da firma fez um levantamento e saiu em um monte de site depois falando justamente disso. e tá compensando comprar um iPhone aqui no Brasil do que comprar nos Estados Unidos.
Caraca, excelente, hein? Bom. Não que seja positivo, né? Porque tá tudo caro, né?
Conta, é, mas... dólar, mano. Dólarzão a 4,20, não tem como, caralho.
Aí complica pra vida de todo mundo, né, velho?
É isso, acabou tua vida de mão aberta.
Nem me diga, nem me diga.
Nossa, o José Gearbest sentou na jaminada.
Os youtubers que trabalham com isso, fazendo unboxing, review, cara, quem... É, finalmente eu posso... Eu vou te falar um negócio, eu acho que esse é sinal de que eu tô ficando um adulto mesmo. Porque eu sempre ouvi, ah, a crise tá foda. Pô, a crise, a economia, a crise. Isso nunca me afetou. Eu tinha lá meu trabalhinho, tinha minhas coisas, nunca deu, fez diferença. Mas no que diz respeito ao que eu faço aí no YouTube, né, fazendo resenha de produto e tecnologia, a crise bateu e bateu forte, meu irmão.
A crise, amigo, a crise chegou e vai durar por um tempo até passar essas eleições aí. E dependendo do resultado das eleições, menino...
Vai piorar essa a porra, vai bater R$8 o dólar.
Eita, carai.
É, amigo. É a hora de quem quiser ir embora do Brasil e ir logo, hein? Ou então fica aqui e aguenta o tranco que nem nós. A gente vai aqui e vamos já pra batalha. Batalha dia a dia. Mas, Ivan, deixa eu só perguntar uma coisa sobre lá, porque eu vi tu tá jogando... Tu tava jogando de tênis também ou foi...
Mario Tênis, bom jogo também. Eu falei dele em outro cast aqui, que tava gostosinho. Mano, o bom dos jogos do Switch, desses especificamente que eu peguei, é que são partidas muito rápidas, tá ligado? Então, às vezes, eu tô, sei lá, assistindo Masterchef e jogando Capitão Toad. Quando tá rolando, ou sei lá, The Voice, qualquer porra, dá pra você fazer duas coisas ao mesmo tempo de boaça, tá ligado? Coisa que no Overwatch já não dá, no FIFA, se for jogar um pouco mais a sério, já não dá.
É, tem jogo que não dá pra você ficar, que nem fazer live stream também. Eu passo por isso porque eu também assisto TV jogando jogos, tá? Tem jogo que dá pra você jogar ali de boinha, tipo um jogo que é um clássico que eu adoro, Advance Wars, que é um jogo turn-based e tal. É bem da hora você tá ali jogando um joguinho de estratégia e tá, sei lá, acompanhando uma série. Eu me amarro, velho.
Mas eu tô vendo aqui os idiomas, ó. O coisa aí, né, o bicho aí, como é o nome do jogo, Mario Tênis, ele tem idiomas, ó, chinês, holandês, inglês, francês, alemão, italiano, japonês, coreano, russo e espanhol. E não tem português, mano. Então não deu o Brasil mesmo, né, mano? Impressionante. E vocês ficam amando ela aí.
Então, mas ó que loucura, já fica a dica também, ó. Eu olhei aqui no Save Coins, o Mario Tênis, o lugar mais barato que tem é na Nintendo Store brasileira. Que foi lançado também com alguns jogos da Nintendo, não tem todos. Mas é um cabrito foda. O cara entra na Nintendo Store brasileira e aí ele compra o jogo com o cartão dele brasileiro. E ele recebe um código pra baixar no Switch. Se você entrar pelo Switch, não tem a Nintendo Store brasileira, tá ligado? Só tem pelo site.
É que não existe shop brasileira, né?
É, então,
direto exatamente. Do Switch você não consegue comprar.
Só que tem a shop aí, mas igual tem medo. É isso. Vambora. Eu sou o Julian de Filho.
Eu sou o Izzy Nobre.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é 99 Vidas.
Pula, 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 pula,
relaxa, a gente tem 99 vidas. Meninos, estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 vidas. E desta vez voltamos com o Tupac.
Caralho, remix.
Sobe o som do Tupac, menino.
Change. Shit. I guess change is good for any of us. Whatever it takes for any of y'all niggas to get up out the hood. Shit, I'm with you. I ain't mad at you. Got nothing but love for you. Do your thing, boy. Yeah. All the homies that I ain't talked to in a while. I'ma send this one out for y'all. Know what I mean? Cause I ain't mad at you. Heard y'all tearing up shit out there. Kicking up dust. Giving a motherfuck. Yeah, niggas. Cause I ain't mad at you. Now we was once two niggas of the same kind. Quick to holler at a hoochie with the same line. You was just a little smaller, but you still roll. Got stressed to YA and hit the hood swole. Remember when you had a Jerry curl? Didn't quite learn. On the block with your Glock, tripping off Sherm. Collect calls to the tilt, saying how you changed. You a Muslim now, no more dope game. Heard you might be coming home, just got bail.
Mais um Tupac aqui do 99 Vidas, essa série maravilhosa que as pessoas no começo odiavam e hoje é uma das paixões.
Eu nem lembrava disso, que a galera não gostava do...
Tu tem noção, mano, que hoje em dia as pessoas amam o T-Pac? Foda, e diria, né? Mundo dá voltas, rapaz. Um dia amarão o Pancadão 99 vezes, hein, Bruno? Evandro.
Não, tem uma galera que gosta, porra. Tem os fãs do Pancadão, mano. Quem não gosta porque o cara não gosta de música.
Pessoas se a gente for pro Spotify, acabou seu Pancadão, Evandro.
Não, porra nenhuma. Tem que fazer especiais. A cara... O Pancadão devia ser igual o T-Pac. Cada cinco Pancadão. Aí seria...
Devia, né?
Porra, aí já grava...
Cinco? Pô, aí chega a cada dezembro, dois, a gente cada dois um programas, podcast. Um pancadão.
Caralho.
Tudo bem, nós vamos aqui para mais uma edição do T-Pac. E Zinobre, explique para as pessoas o que é uma edição do T-Pac, você que é a estrela do dia.
Então, Juras, o T-Pac é aquele programa em que a gente pega dois jogos que talvez não rendem um programa inteiro e a gente combina os dois, compila, é uma compilação. É que nem a compilação do CD do Nacional e Internacional da trilha sonora de O Clone.
É uma duplinha, né? Você junta duas coisas em um apenas e sai um produto. No caso, esse podcast chamado T-Pac, em que um participante do 99 Vidas escolhe dois jogos. E aí, a cada cinco edições do 99 Vidas, tem uma edição do T-Pac. E dessa vez, a roda girou, menino. Tá girando há tanto tempo aí, que a gente tá tudo tonto. E chegou agora, e é a vez do senhor Izenobre. Lembrando que... No T-Pac passado, foi um sucesso absurdo, meu T-Pac, hein? A turma adorou.
Na onde, macho? Na onde, macho?
The Fireman e My Hero virou um...
O My Herozão virou o novo Juju, cara. Juju 2018.
Caralho.
É o remake do Juju.
Caraca, My Hero virou um clássico, mas as pessoas aplaudindo. É bom ver os comentários. Como é que as pessoas esquecem disso? É um clássico, não sei o quê. Muito obrigado, mano, gente.
Teve um ouvinte que falou que quase capotou o carro, João, de tanto rir a hora que o Izzy deu duas vidas. Caralho, não vale tudo isso, não.
Eu acho que a gente deveria ter um programa especial depois aí pra eleger o Juju Supremo, porque parabéns pra vocês aí. O pessoal que fala dos jogos que ninguém gosta e tal, deveria ter um programa especial só pra isso mesmo.
Deixa eu ver quantas edições, contando com este T-Pac que a gente já tem de T-Pac. Quando chegar no, tipo, no o T-Pac 99, a gente faz uma edição especial.
Caraca, no T-Pac 99.
Sim, eu dou um exemplo aqui, ó. Ó, já temos 54 T-Pacs.
Caralho, T-Pac tá, uma porra, hein, mano?
Tá bom, né?
54?
Tá mal, sério, mano. 54. Temos aí mais uns 5 anos aí. Tem um tempo aí pra gente fazer os T-Pacs. Mas a gente vai fazer um dia, um especial. Vamos pegar uma data fechada sem ser o 99, tipo 77. Uhum. Pra ser uma data do. Uma comemoração do T-Pac. A gente vê isso aí.
Tinha que ser o 66, mano. Já passou o 66? T-Pac 66?
Não. Ainda não.
Então.
A gente tá no 54 agora.
Quando chegar no 66, a gente faz.
Muito bem. Olha só. Izenobre.
Eu.
Você, que é o reizinho desse podcast hoje, porque as escolhas dos dois jogos são suas.
Caralho, o cara já tá. Você percebe que o cara já tá subconscientemente, já implantando, tá fazendo inception na cabeça da galera que o jogo é ruim? Porra.
Izenobre, por favor, diga qual a sua primeira escolha pra esse T-Pac pra nós nos deliciarmos e comentarmos sobre essas obras.
Amigo Jandir Filho, você tá desrespeitando aqui minhas coisas, mas eu sei que os amigos fãs de jogos de PC antigo vão prestigiar, que eles vão se fazer presentes nos comentários. O primeiro joguinho que eu trago aqui, amigos, é o Afterlife, da LucasArts, de 1996.
Scalpel.
Scalpel.
Sponge.
Sponge.
Clamp.
Clamp.
Terrier.
Terrier.
What the?
Blood pressure 900 over 12, doctor.
Get me 15 deciliters of phenylalanine, stat.
Still nothing, doctor.
Damn. Hand me those electrocardial stimulators, nurse.
The what?
The jumper cables, you fool. Hurry!
Oh, here.
Clear.
I'm still not getting anything, doctor.
Again, clear. Live, damn you, live!
Doctor, we've lost him.
Damn. So, you want to go out for a drink?
Olha aí, rapaz. Vamos falar sobre religião nesse podcast? É isso mesmo?
Não, não exatamente. O jogo, ele é relativamente, assim, O Afterlife, né, ele surgiu ali no meio dos anos 90, ele foi programado, o diretor, né, foi o Michael Stemmle, que é um cara que tinha bastante história lá na LucasArts, né, ele fez os jogos um dos jogos do Monkey Island, né, o primeiro Secret of Monkey Island, ele trabalhou no Sam & Max, né, ele fez vários outros jogos de Star Wars também, que ele tava na LucasArts, então ele fez o Jedi Knight 2, Jedi Outcast, ele escreveu o roteiro, né, o Battlefront 2, o original de 2005, ele também escreveu o roteiro, então o cara tem um certo histórico.
Caraca, o cara tem um background aí, hein, mano.
O cara tem um background, maluco. E ele fazia no tempo livre dele, né, o hobby dele era stand-up, fazer comédia, né, então os jogos dele... Você vê que, tipo, Monkey Island, né, o Sam & Max, o próprio Afterlife, tem muita piadinha e tal, né? Ah, ele participou do... Ele foi designer...
Onde é que ele fazia esses shows aí?
Ah, isso era no tempo de faculdade.
Na caverna? Já que é o hobby.
Não, isso era no tempo de faculdade e tal, que ele fazia... Caralho, que a piada, mano. A piada,
cidadão. Easy, explica para as pessoas o que é o Afterlife.
Então, Juras, o Afterlife, ele veio ali na época, na febre dos jogos de simulação de cidade, né? Ele é muito inspirado em SimCity, SimCity 2000 particularmente. Então, basicamente, você é um personagem chamado Demiurgo, né? Demiurge na versão original. E, a propósito, os brasileiros tiveram muita familiaridade com esse jogo porque ele foi um dos primeiros, na verdade, o primeiro jogo. Lembra a revista CD-ROM?
Lembro.
Quando eles começaram a dar jogos completos, esse foi o primeiro jogo... Que a revista do CD-ROM deu completo, foi Afterlife.
Que maneira, hein, mano? Pra darem completo, devia ser baratíssimo, né?
Não, acho que foi, sei lá, R$15 na época. Foi coisa assim. Não era muito caro. E era um jogo em português, né? Que era relativamente raro aqui ainda naquela época, jogo todo em português, né? E aí você jogava como... Não, essa não era a versão que eu tinha uma versão piratosa lá. Eu acabei não comprando essa revista do CD-ROM, mas todos os meus amigos que tinham PC compraram. Por isso que eu não comprei, porque eu já tinha, né? E eu depois, pra não dizer que eu sou pirateiro, eu acabei comprando. Esse foi o primeiro jogo, na verdade, que eu comprei naquele goodoldgames.com. Lembra do GOG.com?
Sim.
Que a gente já mencionou aqui? Esse foi o primeiro. Que tá rindo aqui, mano?
É igual o Júlio de falando do final da gravação, você conhece o Transfer, tá ligado? Já falou umas 50 vezes do GOG aqui.
Ah, mas às vezes, cara, a gente tem que saber apresentar. A gente tem que sempre passar do princípio. Que esse é o primeiro
lembrou 99 a mesma vidas. Coisa que eu, por isso que eu ri. O Jurandir lembrou, né, Juras?
Sim. Mas continua, se prossiga isso.
Prosseguindo. Ah, eu esqueci agora se vocês me cortarem. Ah, sim, foi o primeiro jogo que eu comprei.
Quer saber
lá no
como
blog.
É esse jogo? Isso tá enrolando muito. Quer saber o que desse jogo?
Então, aí, ele é um jogo de simulação de cidade, né? Na verdade, não é uma cidade, sim, é o céu e inferno. Inclusive, quando eu joguei esse jogo pela primeira vez, eu era muito novo e eu não tinha entendido que você tem que gerenciar os dois. Eu achei que era algum tipo de batalha entre um e o outro. E aí eu ficava construindo as coisas no inferno, mas aí destruindo elas, pensando, pronto, o céu está ganhando, tá ligado? Porque eu não entendia que você, na verdade, tem que gerenciar os dois. E aí você é esse Demiurgo, né, que é tipo um semideus.
Pois, mas o Demiurgo é uma pessoa ou é um cargo?
Então, o Demiurgo, eu acho que é um cargo, não é nome, é tipo, é o cargo, é o cara que toma conta. Ele é o sei lá, como é o servente, entendeu, que monta as coisas. E aí você preside sobre um planeta, né, que não tem nome, mas aí não é o planeta Terra. E aí tem vários habitantes nesse planeta que chamam de Embus, que é Ethically Mature Biological Organism, que são as pessoinhas. E aí no começo do jogo, você vê um deles na cama lá de cirurgia, né? Os médicos tentando reanimar, claramente um alienígena. E aí ele infelizmente morre, né? E a abertura do jogo deixa bem claro que tem bastante humor e tal. Vou te mandar aqui o vídeo rapidinho, só pra você ter uma noção aqui, ó.
Caraca, eu tô vendo aqui, o cara tem que fazer um micro gerenciamento.
Isso, é um SimCityzão.
Não, e tem uns impactos, tipo assim, do nada aparece a notícia. Cai meteoro na Terra e morrem 150 Isso. mil embos e aí, 700 mil ficam feridos.
Mandei o vídeo aí com a introdução, né? Você vê o carinha lá, o embo, na mesa de cirurgia e o médico tentando salvar. E aí ele morre, e aí o médico instantaneamente começa a dar em cima da enfermeira e tal. Tem um pegada de humor lá que era algo pelo qual o Michael Stemmle era conhecido por esse humor meio mole.
É LucasArts, né? Então, LucasArts,
da LucasArts, LucasArts em geral, ele sempre tiver essa pegada, né? Então, o jogo, você vai criando, né, montando o céu e o inferno, aí você... Como é que você faz? Você tem os sete pecados capitais, né? Então, que nem no SimCity 2000, você tem as áreas comercial, industrial e residencial, né? E aí você vai moldando o que a sociedade oferece de acordo com o zoneamento. Então, você quer mais habitantes e um comércio e indústria um pouco menos, você bota mais áreas residencial e menos comercial e industrial, só que uma acaba dependendo da outra, né? Então você tem que saber balancear bem. Você tem uma certa liberdade de escolher como você quer gerenciar a sua cidade, mas tem que ter em mente que você precisa dos dois, né? Então você vai montando aquilo. Então, por exemplo, tem a área da gula, tem a área da o orgulho, a soberba, tem os sete pecados capitais e as sete
virtudes.
Nos dois, porque tem correspondentes nos dois. Então, por exemplo, a ira, se eu lembro bem, eu esqueci agora. Tipo, cada um dos sete pecados capitais tem uma virtude correspondente. Então, tipo, a gula, o inverso seria a parcimônia, você saber os seus próprios limites. Então, se no planeta tem mais pessoas que são, por exemplo, mais gulosas do que são furiosas, você vai colocar mais áreas que vão punir a gula. E aí, quando os bonequinhos morrem e vão pro inferno, eles vão habitar prédios que surgem correspondentes a essa virtude ou um dos pecados. Então, por exemplo, na gula, um dos prédios é um restaurante que fica enfiando comida na boca das pessoas, né? Porque eles vão ser punidos no inferno de acordo com os pecados capitais que ou ser recompensados no céu de acordo com as virtudes, que são os inversos, né? que eles cumpriam. E aí vira um Sin City, né? Com a diferença que você tem que ficar de olho no como é que o planeta tá agindo. Se o planeta tá... O pessoal tá mais... Né? Se estão cometendo mais um certo pecado do que o outro, ou praticando mais uma virtude do que a outra.
Tem que equilibrar,
você tem que ir oferecendo o que vai estar em demanda mais alta, né? Se tem muita gente... Eu esqueço agora os sete pecados capitais, mas tipo, um dos sete pecados capitais é preguiça. Então, preguiça, se não tem muitas pessoas preguiçosas no planeta...
Luxúria,
o que mais? Orgulho...
Avareza, inveja e soberba.
Isso mesmo. Então, se tem muito invejoso no planeta, você tem que botar mais zonas de inveja.
Vamos ter uma discussão melhor que esse jogo, velho. Easy, gula. Você acha que você tem ou não?
Claro, quem não tem gula, velho?
Excelente pergunta, hein? Excelente pergunta. Querendo saber todos aqui.
Todos nós concordamos que somos gulosos.
Sim.
Em relação à comida. Avareza, vocês têm ou não?
Avareza é o cara ser o quê? Ser mão dura? Eu não sei o que é avareza.
Tio Patinhas,
avareza. Pão duro.
E aí?
Isso não é, né? Porque gasta toda hora, compra 50 mil equipamentos aí toda hora.
Eu não sou muito pão duro, não. Mano, eu dei um Switch pra minha namorada e pro meu irmão de Natal.
Mas esse aí já entra na luxúria. Você deu porque você queria.
Não,
que
luxúria
não. Luxúria não é isso.
Luxúria não é isso, Evandro. Luxúria é putaria, Evandro.
A motivação do Easy foi porque ele não queria que mexesse no dele. Isso aí não pode ser coisa de Deus, é pecado.
Não, porque, tipo, eu não moro nem com a minha namorada nem com meu irmão, então eles não iam ficar mexendo no meu Switch. Eu dei porque eu queria alguém com quem jogar, entendeu? Eu acho bacana. Então aqui, ó, os sete pecados são... tem os pecados, tem as como é que se diz... As virtudes, aí você vai vendo, ó, no planeta tem mais gente fazendo isso aqui, menos isso aqui, aí você vai moldando de acordo. E tem os desastres que acontecem na cidade, igual acontece no Sin City. É basicamente Sin City com um skin de céu e inferno, basicamente. Aí você tem os conselheiros, né, que é o Jasper, que é um demônio, e a Arya, que é uma anja, anjo, na verdade, que anjo não tem sexo, né? E aí eles ficam que nem os conselheiros de Sin City, dizendo, olha, aquilo ali você tem que construir mais isso aqui, tem que construir menos isso aqui e tal. Então, eu achava legal a arte do jogo é muito bem detalhada. Então, é legal você ficar passeando pela cidade e vendo os prédiozinhos que correspondem com ou os pecados ou as virtudes que estão sendo punidos ou recompensados. Eu achava muito legal isso. O jogo é bem, tem um charme muito, muito...
Mas deixa eu voltar aqui pro negócio que o Evandro falou, que é muito mais interessante. Os pecados capitais aqui, a parte da gula, existe a parada assim, tipo... A gente gosta de comer ou... Porque a gula não é gostar de comer. É você ser descontrolado.
Mas
você...
gostar de comer é diferente de comer.
Olha o gordo.
O oposto da gula é você só come o necessário. Se você gosta de comer, é gula já.
Coisa que ninguém faz. Ninguém come, mano. Só atleta, e olha lá, hein.
A luxúria, ela tá relacionada ao pecado da carne, né?
Exato.
São os pecados carnais, a corrupção... Dos seres humanos, né? É sempre tá relacionado à sexualidade, coisas, sensualidade e tudo mais. Então, prostituição, sodomia, pornografia. Tô lendo aqui, ó. Sodomia, incesto, pedofilia, zoofilia e essas coisas todas aí. Tudo relacionado à luxúria. Algum de vocês tem uma parada dessa? Não, né?
Não, né? Deus o livre.
Mano, eu tenho que perguntar pra um terceiro. Eu espero que não. Mas você sabe.
Eu também não tenho, não. Tá suave.
Inclusive, só uma curiosidade, o pecado da luxúria é o único dentre os pecados que tem uma equivalência criminal, né? Porque os outros podem ser coisas ruins, mas não são crimes. Exato. Mas dentro do conceito de luxúria, como você mesmo explanou, tem alguns deles que se encaixam como crime, né?
Pode crer. Luxúria É porque o luxúria é a única coisa que você... É o único pecado que envolve você fazer algo com outra pessoa. Porque, tipo, você tem inveja, você tá fazendo nada com alguém, né? Você ter guloso, você tá fazendo nada com ninguém. Mas a luxúria, ela necessita um terceiro. Alguém que participe do ato, né? Então, inevitavelmente, como é algo ruim, você vai estar fazendo algo ruim com outra pessoa, né?
Exato. E o avareza? A avareza é a pondurice, né?
Você, é pondurice.
Você ser uma pessoa que pula dentro da piscina com um sorrisal na mão... E ele não borbulha, né?
Essa é foda mesmo.
Tá o mendigo pedindo dinheiro na esquina, aí você finge, ou atravessa a rua, finge que não viu.
Não, pior, o cara finge que vai dar dinheiro e pega o dinheiro do mendigo.
Caraca, aí é roubo. É tipo assim, ó, uma pessoa avarenta, ela reluta em gastar dinheiro, muitas vezes a ponto de renunciar até mesmo confortos básicos em alguma necessidade. Tipo assim, ele prefere lavar o papel higiênico pra tirar o cocô dele e passar de novo.
Caralho, né? nem como, né, Juras?
Porra, tem um programa gringo chamado Extreme Cheapskates, que é tipo pão duro extreme. E aí tem uma mina que ela não compra papel higiênico, ela usa um paninho lá que ela lava, ela não usa desodorante, ela pega amostra grátis, ela não compra comida, ela vai atrás do supermercado que eles estão jogando comida fora e cata lá.
Deve ser milionária, imagina, não gasta com nada disso.
Não, porque ela tem muita grana mesmo. Aqui, ó, tá aqui, ó, cadê? Aqui, ó. Essa mulher aqui, ó, ela não lava roupa. Meu Deus do céu, jura? Você tá aqui o link bota aí no post. Essa mina aí, ó, essa moça aí, ela explicando tudo que ela faz pra juntar dinheiro, economizar dinheiro. Ela não compra roupa há anos, entendeu? Ela não lava roupa, ela pega a amostra grátis, bota o pozinho na banheira, então quando ela tá lavando roupa, ela tá tomando banho, ela tá ao mesmo tempo jogando a roupa ali na banheira pra lavar a roupa ao mesmo tempo, entendeu?
Nojo. Mas aí, só uma coisa, é diferente. Tem gente que não tem dinheiro e a pobreza não é sinônimo de avareza. Avareza, o cara pode ser rico, milionário, mas não gasta dinheiro.
Não gasta. Isso.
Né? Essa mina ganha. Cara, essa mina, ela é contadora em Nova York. Então eles ganham dinheiro pra caralho. Só que pelo que eu li a história dela, ela tinha uma empresa, a empresa faliu e ela passou por um bom tempo sem grana e isso deixou a mulher bugada. Então, tipo, ela não compra nada. Mano, que horror, mano. Ela não compra papel higiênico, velho. Ela usa um paninho lá que ela fica limpa. Nossa, que horror.
Ela não dá descarga. Ela faz xixi num pote. Porque descarga...
Por isso, credo, velho.
Gasta muita água.
Esse Extreme Cheapskates nossa,
eu fico... negócio absurdo. Ira.
Ficar puto.
É o quê? Raiva? Se ficar com raiva de alguém?
Ficar putaço. Ira é uma banda, na verdade. Era também um... Era o partido... Era um grupo irlandês que tocava o puteiro lá nos anos 70, 80, não
é
isso?
Então, mas aqui, ó. A Wikipedia tá falando que a ira é o forte desejo de causar mal ao outro. Você tem um ódiozinho honesto, todo mundo tem, mano. Mas até aí você causar mal pro cara, aí já é errado, cara.
Então, porque a ira não é só raiva. Passar raiva é uma coisa...
Você tá na rua, o cara te fecha, você vai ficar com raiva.
Exato, a ira é...
Você não vai descer pra socar ele, cara.
Então, a ira é esse passo, é o passo além, entendeu? Você ficar com raiva é uma coisa. Você ficar irado, a ira é o passo além, é você ir bater no cara, entendeu?
É o especial do Kratos, Kratos azul.
É o cólera, cólera do dragão.
Exato.
Você ficar putaço, né?
E chegar a vias de fato.
É. O próximo é soberba, hein? Eita, menino.
Na era da internet é todo mundo.
É, pegou geral.
Essa soberba. É ostentação, né?
Não, soberba é você se achar melhor que tudo.
Exatamente, superior aos...
Ah, é?
Soberba é você ser estagiário e mandar o seu chefe ir catar coquinho e perder o estágio por causa disso.
Ô, Bruno. conta aí.
Mano, Bruno vai soltar boa, aquela risada que ele solta às vezes que o ouvinte gosta aí, ó. Soberba é você fazer parte de um projeto e falar com seus amiguinhos é o time B.
Caraca, a risada do Bruno foi muito honesto.
Olha aí, tá, hein?
Mas os fãs fazem isso.
Fazem. Os participantes de 10 anos
os da participantes parte. Fazem na zoeira. Na intimidade da brincadeira.
Deus tá vendo. Tá bem que Deus é que nem o Sauron, filho. Fica ali, ó.
Não coloque Deus aqui, porque não existe Deus nesse momento aqui, porque estamos falando de céu e inferno.
Ué, quem falou os pecados do capital não foi Deus, caralho?
Quem falou? É. Foi ele, Deus.
Belo dia, Deus chegou e falou, aí, anota aí.
Sentou ali, né? Sentou assim. Junta a turma aí. 7 pecados aqui, gente.
Acho que a gente tá confundindo com os 10 mandamentos, né?
Mandou no grupo do Zap, tá ligado? Aí, galera, a partir de hoje, esses 7 aqui não pode.
Não, os dez mandamentos foram lá de Moisés e tal, né, no Pentateuco. Isso. Os sete pecados capitais foram bem depois, foi tipo no século VI, o Papa Gregório I foi quem fechou assim a listinha. Isso aí veio bem depois.
Quais são os outros? Vai, vamos acabar essa parte aí.
Não, foi no filme, mano. Sabe, em 95, sabe? Soberba.
Preguiça depois.
Não, peraí. A soberba, se vocês falaram correto, é você, aquela parada da superioridade, né? Você ser arrogante, né?
Isso.
Você quer ser melhor do que os outros, né? Isso é a parada da soberba, né? O próximo é preguiça. Eita, menino.
Aí é todo mundo, velho. Isso aí é
geral, do friozinho, cara.
Aquele friozinho, Izzy, bonito.
Nem me fala.
O cara que fala que não levanta na cama com o boneco no frio tá mentindo fome.
Só que o pecado da preguiça é aquele assim, ó. Você tá com vontade de ir ao banheiro e você não quer levantar porque você tá com preguiça e você direto. Faz as calças.
Não, aí também, não é aí preguiça, não. Aí lá vem o Juras com as histórias dele de cagar nas calças.
É pontice, caralho.
O Juras, é ele tem uma história de cagar nas calças,
isso,
eu não entendo.
É um total desprendimento social. Isso aí não é preguiça. Isso é um total... Isso aí a pessoa já largou de mão da vida. A pessoa abandonou a vida já, isso aí.
Ó, falta de capricho, de esmero, de empenho, em negligência, desleixo, morosidade, lentidão, moleza. Aversão ao trabalho, frequentemente associada ao ócio, vadiagem.
Aversão hoje, ao trabalho tem nego pra caralho, hein, mano?
Hoje é conhecido como ostracismo, não, como é? Como é aquela palavrinha que eu tô falando?
Osteoporose.
Ostentação, cara.
Não, não. É, tem uma palavrinha que o pessoal fala hoje em dia que como... Ah, eu era pra estar fazendo alguma coisa e deixei de fazer porque...
Procrastinação,
exatamente.
Ah, procrastinação.
Mas aí, pelo menos o cara que tem a preguiça, ele só equipa ou a preguiça ou a soberba no menu dele. Ele não consegue equipar os dois. Porque a soberba tem a ver com a vaidade. Se ele tá se cagando aí pra não ir no banheiro, ele...
É, não dá pra você ser os sete pecados capitais na mesma pessoa, né, mano? Aí eu vou dizer, viu?
Até ainda dá, hein? Ainda
até dá, hein? Acho que dá.
Não, não fala isso que vão pensar que é um desafio.
Caraca.
Imagina, cara, gordão, pão duro. Não dá, sabe por quê? Porque, por exemplo, se o cara... Não dá pra ser... Os pecados capitais, eles são feitos de forma que o cara não consegue colocar tudo junto na ficha de personagem. Porque, olha só, se o cara é preguiçoso, né? Aí, então, o cara é preguiçoso ele, e guloso. Ele vai ser... Vai ter um certo vai ser avantajado. Pra ele praticar luxúria dessa forma, ele vai ter que pagar uma prostituta. Só que se ele é pão duro, ele não vai querer gastar o dinheiro na prostituta.
Um vai eliminando o outro, né?
Um elimina o outro, exatamente.
Ó, a último pecado capital aqui da nossa análise aqui sociológica é a inveja, tá?
Inveja.
E a inveja, ela é considerada... Uma pessoa invejosa, ela é chamada assim quando ela ignora suas próprias bênçãos e prioriza o status de outra pessoa no lugar do seu próprio crescimento espiritual.
Fala assim, de quem vocês têm inveja? Cada um aí. Bruno, de quem você tem inveja? Não vem dizer que não tem inveja de ninguém não, que isso é mentira.
Do Tom Cruise.
Tom Cruise?
Pronto.
Mas ele é malucão.
Mas o cara tem 50 anos e tá muito melhor que eu com 30, velho.
Tá melhor que nós, velho. Tá melhor que nós. É impressionante.
56 anos.
Mas qual a inveja, mano? Tem aquele negócio da inveja boa e a inveja de filha da puta.
É inveja branca que o pessoal fala, né?
Não existe inveja branca, mano. Não existe.
Eu acho isso uma bobagem. Eu acho isso o cara querer dizer que tá inveja, mas sem dizer, mas eu sou uma pessoa boa. Não precisa dizer isso, mano. Fala que você tem inveja e pronto. Entendeu? É só. Eu acho o seguinte.
Mas e o mérito, Izzy, de você correr atrás das suas coisas, mano?
Olha só. Se você não se comporta de uma forma negativa, tu não precisa estar dizendo que tem inveja branca. Por exemplo, eu morro de inveja dos caras que os youtubers viajam. Que eles ganham pra viajar, criam um conteúdo bacana. Eu nunca fico falando mal dos caras, nunca falo nada negativo.
Que inveja bosta, Izzy. Nossa, mano, que inveja bosta, velho.
Evandro, Bruno, imagina, você fazer o que você gosta.
Easy, você pode ter inveja de qualquer pessoa do mundo. Bruno. Você vai ter inveja de youtuber.
Porque eu sou um cara simples.
Mas
um cara
tu teve inveja do Tom Cruise, Bruno. Que porra é essa?
Caramba, olha o caminhão de diferença.
Não, mas aí se for. Bruno, aí também tem muita
coisa. Bruno, olha, pensa bem, olha os youtubers de viagem, tá bom? Os youtubers de viagem. Eles fazem aquilo que eles amam, que é ficar viajando, conhecendo as pessoas, ficando em hotel e caralho. Cria um conteúdo bacana, tem um engajamento foda, os fãs de youtuber de viagem, os caras, é só positividade, nunca estão tretando com ninguém, é só compartilhando coisas legais, histórias de viagem, os caras ganham o dinheiro deles fazendo uma parada honesta, o que eles amam, não tem chefe, não tem horário, não tem que acordar cedo, eles fazem exatamente o que eles querem da vida e são pagos por isso, mano. O que mais que eu poderia querer da vida?
Seu Tom Cruise?
Caralho.
Não, se fosse entre ser um youtuber de viagem e o Tom Cruise, eu queria ser o Tom Cruise porque ele é milionário.
Exato, isso... cara, isso que eu tô falando. O Tom Cruise é, de verdade aqui, ó. O cara tem 56 anos, boa pinta pra caramba, bonitão. passa o rodo geral se quiser, milionário, faz o que quer da vida, tá loucão, eu vou fazer essa cena aqui mesmo, eu tenho tanto dinheiro que eu posso fazer mesmo, cala a boca. Isso que é vida, cara. O cara não precisa se preocupar com nada.
Qual o tubo de viagem é referência pra você? Você queria ser ele?
Deixa eu ver aqui. Um que não faz só isso, mas ele é referência em youtuber de lifestyle, de como é a vida dele. É, tem o Case Neistat, tem aquele Louie, né, que faz o
Food for Louie. Tu ainda gosta do Case Neistat, porque tu fala tão mal dele.
Quando foi que... Acha o momento que eu falei mal dele aí.
O Case fez aí YouTube pra caralho, virou referência e tudo mais. Aí amanhã ele perece, morreu, pegou lepra. Aí os caras botam isso e dobram no lugar dele. Você não ia sentir estranho de ter a vida do cara?
Mas esse cenário também, mano...
Não, mas você tá falando que quer ter, você tem inveja dele, você queria ser ele.
Não, não, eu queria fazer o que ele faz, não é querer ser ele. Eu queria, por exemplo, o que eu queria poder fazer? Se eu saio hoje de casa, né, não vou pro trabalho, entro no avião, vou pro Havaí e aí gravo uma semana inteira de vídeos lá e as minhas contas estão pagas do mesmo jeito, me divertindo muito mais do que estando no escritório, é isso. Eu não queria, eu quero ser o Case Neistat, namora, tipo, casado com a mulher dele, com os filhos dele, na casa dele, não é isso que eu tô falando.
Deve ter gente que tem inveja do Easy Nobre, youtuber que mora no Canadá.
Coitado.
E você é o que você é, porque você conquistou o que você é. Mesma coisa, deve ter gente que tem inveja do Julendir, youtuber, podcaster, que mora em Fortaleza e tem...
Eu tenho inveja do Julendir, o canal dele tá melhor que o meu.
Então, mas você entendeu? Tipo assim, eu acho que...
Sim,
Bruno, todo mundo tem inveja de alguma coisa. Mas a gente só tem inveja porque o cara tem uma história que ele construiu até chegar lá. Se a gente do nada dá um alt tab e o Bruno virar o Tom Cruise, ele não ia dar tanto valor.
Não, mas Bruno, você queria do nada virar o Tom Cruise? Eu acho que não é isso, não. Eu acho queria. Que é uma admiração.
Amanhã, agora... Agora.
Inveja aí, se você olhar pro cara e falar, pô, eu, por exemplo, sei lá, jogar Cristiano Ronaldo. Seria da hora ser o Cristiano Ronaldo.
Boa, tá também,
mesmo,
aí, ó.
Mesmo motivos do Bruno. Boa pinta pra caralho, referência, melhor do mundo, a porra toda. Só que se do nada eu virasse Cristiano Ronaldo, não é a mesma coisa, tá ligado? Eu não tenho a mesma história que o cara teve, que chegou lá, entendeu? O negócio da inveja branca e você querer fazer o mal do cara, não sei o que, eu acho que tem muito a ver com isso também. É você admirar. A inveja tá muito ligada com a admiração.
É verdade, com certeza, sem dúvida nenhuma.
Eu entendo o que você tá falando, mas eu acho que inveja, na real, é muito mais... Nem é isso que a gente tá discutindo, sabe? Eu acho que a inveja é assim. Não é que você quer o que a pessoa tem. A inveja verdadeira é que você nem quer que o cara tenha. Uma vez me falaram isso, eu acho que essa é a verdadeira.
Né? É verdade, é verdade. Você quer... É que nem aquele... Tem um meme clássico das antigas que era assim, pra mim não adianta eu me dar bem. Os outros têm que se fuder também. Já viu
essa
aí?
Exatamente. A inveja verdadeira é essa, entendeu? Essa é a inveja que, assim, eu nem quero que o cara tenha... O que me incomoda é a alegria do outro. Então, na verdade, eu não quero ter o que ele tem. Eu quero que ele não tenha. Essa é a inveja
verdadeira. Essa é o princípio da inveja esse. Porque, tipo, você querer ser uma outra pessoa porque você não conseguiu Admira. Conquistar o que essa pessoa tem... Não, na verdade, é uma ambição, sabe? Você
exato.
Você quer falar assim, pô, eu queria ter o que essa pessoa tem. Sabe? Só que a ambição também ela é relacionada a você correr atrás... De conquistar, né? O sentimento da inveja não tá muito com isso, não. Né? Você só odeia a pessoa porque ela tem algo. Tipo, hoje, em tempos de internet e tudo mais, os influenciadores recebem um celular novo. Você passou 12 meses pagando um celular parcelado e tudo mais. Aí um youtuber recebe lá e faz até pouco caso do negócio. Ah, o que chegou aqui, gente? Esse celular aqui. E aí joga pro lado, assim, sabe? E vai fazer outra coisa. Vai tomar café. Sabe? E você, caraca, filha da puta, mano. Que ódio, né, mano? Esse cara que não dá valor às coisas que recebe e tudo. Aí você fica meio... Na verdade, você mistura, né? A internet, ela pode causar um pouco de todos os sentimentos capitais aí, né? Sim, de certa total. Forma, você pode ficar com raiva do nada.
Na definição de inveja tá aqui, ó. A pessoa invejosa ignora suas próprias bênçãos e prioriza o status de outra pessoa no lugar do próprio crescimento espiritual. É como se o cara ficasse puto porque o X pessoa recebeu o celular novo. Só que ele não corre atrás dele ter o dele, tá ligado? Ele simplesmente fica, caralho, o cara tem tudo isso, porra, fica bravo e não corre atrás do dele.
Então ele tá tem inveja e preguiça.
É.
Porque ele não corre atrás, senão ele é preguiçoso.
Pode preencher dois na planilha aí do RPG.
É, mas essa parada do da inveja... Cara, a inveja é muito normal, cara. A gente convive com sociedade...
Inveja honesta, mano. Você não pode... Eu falei aqui, você não pode deixar de correr atrás das suas paradas.
Não, a gente. A gente trabalha com internet e a gente vê, tipo, vamos dar, você tá um caso. O Isa tá falando de youtubers, né? Uhum. Aí você vê um youtubers lá com 20 milhões de inscritos. Você fala assim, porra, caraca, eu queria ter 20 milhões de inscritos, né? Mas não é por isso que eu vou desejar, eu quero que esse cidadão morra. Sabe? Aí eu vou dizer, mano.
Cara, é foda. Quando o cara tá nesse ponto, A vida dele é literalmente qualquer coisa que ele quiser. Ele pode fazer um vídeo sobre qualquer coisa, falando qualquer assunto, e a galera vai curtir porque já gostam dele. Não é uma coisa específica, não é um nicho, não é um assunto, eles gostam dele. Então quando o cara chega nesse ponto, ele é como se fosse a amostra grátis de ser milionário, no sentido que você pode fazer o que você quiser da vida agora. Tipo, um cara como o Whindersson Nunes, o nível que ele tá no YouTube, ele pode fazer literalmente qualquer coisa que ele quiser. Se ele quiser agora falar de games, ele pode falar. Se ele quiser fazer... esse cara não precisa pisar na firma uma vez na vida mais. É isso que eu acho foda.
Só que o Whindersson não pode ir no shopping de boinha, andar sem ser enchido.
Foda-se o shopping, cara. Eu vou pro shopping, sei lá, em Nova York. Não vou pro shopping
Mas todo mundo conhece lá, mas ele... O Whindersson tá muito famoso.
Eu sei que ele é grande, ele é muito famoso, ele faz show que lota na Europa e tudo. Mas ele consegue andar em Nova York, digamos, com muito mais tranquilidade do que... Pô, em Nova York os atores de Hollywood andam de boa, caralho.
Eu vi um dia ele falando assim que... Ele tava falando que pegar avião pra ele é muito difícil. Tá?
Imagina, deve ser um inferno.
Ele comprou um jatinho, né?
Sim, deve ser um inferno, bicho. Mas eu lembro que na época do desencontro, que o Felipe Neto, eu acho que ele tinha tipo 1 milhão de inscritos na época. Isso em Fortaleza, que você sabe que não é... O polo de consumo de coisas de internet não é o Nordeste, é mais Sul e Sudeste, né? E eu tava no restaurante, ele, o PC Siqueira e outros brothers. E os caras não conseguiam comer, velho. Ficava correndo gente. Isso em 2012, mano.
Então, aí você prefere ter dinheiro pra caralho e ficar aqui nesses caras. Não conseguir comer de boa.
Então o melhor é ser, sabe o quê? Ser aqueles mega acionista que ninguém sabe quem é. Isso. O cara é bilionário. O cara vai pra onde ele quiser, faz o que ele quiser da vida, mas ninguém vai encher o saco.
Desconhecido, assim, né? O cara um podre de ricos, não sabe nem quem é. Mas aí tá lá. Saldo disponível pra saque de 5 bilhões, assim. Só voltar aqui pro Afterlife Easy. Esse jogo, é só pra finalizar aqui, ele é um gerenciamento tipo SimCity da vida. Você gerencia os mortos. Aí você escolhe quem vai pro inferno ou quem vai pro céu?
Não, você não determina. O planeta tem certas tendências que tem... Ó, a galera agora tá mais... Tá praticando mais luxúria, tá praticando mais avareza e tal. E aí, entendi. Ou o contrário, ou as virtudes opostas. E aí as pessoas vão populando o
teu objetivo céu é recuperar essas pessoas? Ou assim, cara, se a pessoa morreu com luxúria, bora botar a luxúria
pra ele. Não, o objetivo é ganhar dinheiro. Tipo, tem uma moeda que as almas produzem. E quanto mais almas no céu ou no inferno, mais dinheiro você vai tendo pra poder construir mais coisas. É que nem o SimCity, cara.
Entendi. Aí tu gostou desse jogo aí?
Cara, eu adorava. Hoje, rejogando hoje, ele envelheceu muito mal, o framerate é esquisito, o estilo de controle do SimCity, aquele SimCity 2000 que eu joguei tanto, ele não envelheceu bem de forma alguma, mas ele foi um clássico, eu acho que pros gamers, os PC gamers brasileiros, porque ele foi um dos primeiros jogos completos que muito PC gamer brasileiro pôde ter, né, porque veio na revista The Home, o primeiro.
Muito bem, Easy Nobre, sua segunda escolha desse chupé, por favor.
A minha segunda escolha é um jogo também clássico pros PC gamers, esse um pouco mais antigo. Eu tô falando aqui de Alley Cat, do DOS.
Mano, que pariu, hein, Izzy?
Me fala aí. Jogar joguinho?
1984.
83, na verdade.
Que jogo?
Isso era da época.
Eu achei que seu ápice era o put-put, aí você me trouxe tudo aí, vamos lá.
Alley Cat era legal e você vai apanhar nos comentários, vai ver. Alley Cat era um joguinho de 83 que foi criado por um cara só, Bill Williams. Ele fez tudo, a música, o gráfico, tudo, o gameplay, ele programou tudo. Era na época que os games eram tão simples que um cara fazia tudo, né? Uma coisa que não é tão comum hoje em dia. E ele tinha sido baseado em um jogo anterior, um protótipo de um cara chamado John Harris, né? Ele não gostou muito da ideia e falou assim, ô, mano, vê se tu consegue fazer alguma coisa com isso aqui. O cara trabalhava na Synapse. Na época, né? Que eu acho que foi comprada pela IBM, não lembro agora, mas foi lançado, foi distribuído pela IBM, né? Você controla um gatinho que chama Freddy, e aí você tem tá abriu aí a tela do jogo pra ver como é que é mais ou menos?
Tem, então o quê?
Aí tem ali as latas de lixo, você tem que pular na lata de lixo, pular na cerca e então entrar em uma janela. E cada uma dessas janelinhas tem um minigame, né? Então, tem uma que você tem uma gaiola, você tem que empurrar a gaiola, derrubar a gaiola no chão, sai um passarinho, você tem que pegar o passarinho. Tem outra que tem um aquário, você tem que mergulhar no aquário e comer todos os peixinhos e não ser eletrocutado pelas enguias elétricas, né? Tem outro que tem um queijo gigante numa sala, você tem que ficar pulando de um buraco pro outro pra comer todos os ratinhos. Cada vez que você completa uma dessas fases, ou tela, como diz o nosso amigo Evandro, você vai pra uma área de bônus que você tem que chegar numa gatinha. Você vai subindo uma fileira de coraçõezinhos e tem uns cupidos que ficam atirando flechas e quebrando o coração. O coração quebrado você não consegue ficar em cima. E aí você tem que ir despistando os outros gatos que estão lá, os seus rivais, e pulando pra longe desses corações quebrados que vão fazer você cair, pra chegar até lá no topo. E aí, cada vez que você chega lá no topo, você ganha um multiplicador de bônus e aí repete tudo de novo. Você fica entrando e a graça é você ficar entrando nas janelas diferentes pra ver os minigames que tem, né? E tem alguns antagonistas. Na primeira tela, quando tem lá a lata de lixo, tem um bulldog que fica andando de um lado pro outro. Se você ficar no chão, quando ele passa, ele te pega e você perde uma vida, né? Você começa aqui, acho, com 3. E aí você também, por exemplo, tem outra área que tem vários cachorros dormindo com potinhos de comida na frente. Você tem que comer a comida dos cachorros, né? E você não pode comer por muito tempo em um pote, porque os cachorros vão acordando. Tem que comer um pouquinho, corre pra outro, come um pouquinho lá, corre pra cá, come aqui. E em quase todas as fases tem outro antagonista, que é uma vassoura, que é uma vassoura que fica varrendo, e ela fica te batendo e te jogando pros outros lados, o que não te mata, né? Não causa dano, mas torna mais difícil você cumprir o objetivo daquelas fases. E ele pode te jogar pra cima, de, por exemplo, dos cachorros, nessa outra fase lá que tem os cachorros, ou pra cima de uma aranha. Tem uma fase, né, numa dessas janelas que você entra, que tem uma estante de livros, você vai subindo e você tem que pegar um vaso de flores que tem lá em cima, se não me falha a memória. E tem uma aranha gigante que fica lá passeando, então você não pode bater nela, que senão você morre. E essa vassoura fica o tempo inteiro te jogando de um lado pro outro. É um jogo clássico, maluco.
Esse jogo também é paia, não, Isa?
Cara, é um jogo paia porque é um jogo de 83, mas, novamente, eu trouxe CL Cat, e eu acho que a galera vai entender, porque ele foi um dos jogos que era muito popular entre a galera micreira, que era o nome que se dava na época, né? O pessoal que trabalhava com tecnologia da informação nessa época, né? Quem cresceu, que é filho de alguém que trabalha nessa época, e tinha um computador em casa, sem dúvida em algum momento jogou o CL Cat, porque ele era muito popular. O que me faz pensar, mano, hoje em dia os jogos se distribuem muito fácil através da internet, mas naquela época o jogo era distribuído fisicamente, mano. Então era um cara que pegou um disquete de outro cara, que pegou de outro cara, que ia transmitindo como se fosse uma doença praticamente. Se você parar pra pensar, aquele arquivo que foi clonado 1000 vezes, foi alguém que dos Estados Unidos fisicamente levou pro Brasil e se espalhou pelo Brasil inteiro. Porque as redes de comunicação que a gente tem hoje de internet, por exemplo, isso não existia naquela época, né? Tipo, internet, existiam métodos de pra conectar computadores em rede de uma forma análoga à internet, mas isso era só grandes... Tipo, não era muito comum isso, né?
Eu tô vendo aqui, Izzy, tem um minigame aqui, Izzy, que o gato, ele tem que ficar sujando o chão pra uma vassoura ficar varrendo.
Então,
enquanto isso, ele
sujar o come... chão, Juras, não é um minigame, é assim, toda cena que tem ele pisando no chão e tem a vassoura, ele pisa justamente pra vassoura ficar ocupada e não ficar batendo nele, entendeu?
Então, isso, exatamente.
Essa mecânica de sujar o chão, na verdade, não é um minigame específico por si. Ele é uma mecânica que você tem pra justamente evitar a vassoura te varrer pra fora do cenário.
Exatamente. E quando a gente era moleque, a gente não entende muito o lore das coisas, não entende muito o que tá acontecendo no jogo. Então, eu e meu irmão, a gente falava que o gatinho tá cagando no chão pra vassoura limpar. Caga ali, ó, caga ali. Também, né? O cachorro vai chegar, caga ali, caga ali. Isso é muito típico de jogo antigo, a gente inventando as coisas, inventando expressões, inventando lore e tal. É clássico demais, mano.
Eu vou falar uma coisa, na verdade, esse foi um dos melhores jogos que o Izzy já trouxe.
Olha aí.
Ô, louco. Comparado com o que ele já trouxe, com uma curiosidade, porque assim, esse CL Cat eu acho que foi o primeiro jogo de PC que eu joguei na vida.
Olha aí!
Esse jogo, eu na época que eu nem tinha computador, na verdade eu jogava escondido o computador do meu tio, um abraço pro meu tio Sérgio aí, que ele tinha um computador na casa, e esse computador, justamente para as crianças não mexerem, ficava trancado num quarto, então... Quando meu tio saía, eu ia lá pro quarto do computador. E não era no quarto dele, era um quarto do computador, sabe? Porque antigamente tem um computador, nessa época aí...
Não era todo mundo
que tinha. No início dos anos 80, era uma coisa que você não vai deixar a criança mexer no seu computador, né?
Nem a pau, maluco. É que nem hoje que o moleque vai estar lá jogando os joguinhos lá, sei lá, o PUBG, Fortnite, essas coisas, né? Não era assim na época.
Na época não era. E eu lembro muito bem dessa época porque justamente eu aprendi a mexer no DOS por causa desses jogos.
Todo mundo, véi.
E meu tio tinha 3 jogos lá no diretório dele. Era esse CL Cat, era o Truco pro DOS.
Porra, trucuzão clássico. Isso é jogo, sim,
rico, cara. E o Strip Poker, que era o jogo de poker.
Caralho, Strip Poker, maluco.
Mas... Esse CL Cat eu jogava muito e Izzy, eu acho bacana que você tenha trazido esse jogo porque...
Olha aí.
Primeiro, naquela época, a gente tá falando de uma época que não tinha um jogo de plataforma tão definido como a gente tem hoje com a figura do Mario.
Não, sabe? Tinha, pois é, exatamente.
De um jogo pré-período Mario, então se você parar pra pensar, esse CL Cat, ele é um jogo de plataforma, apesar de não ter scroll de tela, mas se você parar pra pensar, ele é um jogo de plataforma e é muito bom nisso porque... Essa mecânica de você entrar, brincar no, em cada janelinha, ter um tipo de gameplay diferente, você ter submissõezinhas assim, como o Izzy falou, sabe? Derruba a plantinha, evita a aranha e tal, pega os ratinhos dentro do queijo, dava uma variedade muito grande pro gameplay, cara. Era um jogo até desafiador, pra ser bem honesto. Eu gostava muito. E assim, se você pensar no número de mecânicas que ele colocou num jogo tão simples, porque...
Muita, velho, muita.
É assim, tinha a parte de plataforma que você tinha que pular nos negocinhos. Quando você ia pra parte do varal, você tinha que pegar os ratinhos, ou dependendo dos ratinhos, você podia te derrubar ali. Entrava nas janelas, tinha o gameplay lá, esse da aranha, por exemplo, ou esse de pegar os ratinhos. Tinha o gameplay quando você entrava no aquário, e aí ele nadava dentro do aquário pra pegar... É, os itens lá e fugir.
E você tinha que ficar subindo pra respirar.
Exatamente, aí tinha uma mecânica de respiração, cara. Então assim, você vê que o gatinho ia mudando de cor porque ele ia perder oxigênio. Então você tinha que subir, pegar oxigênio. Então o jogo parece simples, mas tinha a parte mecânica, de gameplay, mano. Ele tinha muitas camadas, cara. Ah, você completou um minigame com sucesso, aí ele tinha que ir lá pegar o presente e levar pra gatinha, que passava pro minigame da gatinha, sabe?
Velho, antes mesmo de você entrar, porque assim, quando você tá no varal, você tá selecionando qual é que vai ser o minigame que você vai jogar. Mas antes disso, você já tem que desviar do cachorro que tá no chão, das coisas que as janelas jogam, né? Que eles jogam telefone, meia. Exato. E se bater em você, você cai, né? E os ratinhos, quando você tá pendurado no varal, o varal não é qualquer varal que você pendura, tem que pendurar no varal que tem uma roupa, né? Que tem uma meia, uma camisa, alguma coisa. E se o ratinho passar por cima de você, ele você cai.
Derruba. Exato.
Então ele tem... Ah, tipo, só pra você selecionar o jogo... Tinha vários pequenos gameplayzinhos ali que já tá rolando, né? O negócio lá do aquário, que você tá comendo os peixes, desviando das enguias elétricas, que elas vão se multiplicando cada peixe que você come, e você tem que ficar subindo constantemente pra respirar, que senão você morre. Então, cada joguinho tem... Pra um jogo de 83, velho, um jogo de 83, pré-Mario, né, como o Bruno Exato. Falou, isso era um negócio assim, nossa, tem muito... Cara, compara isso aqui, aqui, ó, só pra te dar uma análise aqui, olha só. O Pitfall do Atari, ele saiu em que ano? Ele saiu em
82,
só um ano antes. E era um jogo extremamente simples. O Alley Cat, que é só um ano mais tarde, deve ser meses, na verdade, a diferença entre os dois, se a gente for parar pra ver mesmo na ponta do lápis. Ele era um jogo bem mais complexo, que tinha muito mais do que você fazer, e que recompensava muito mais você ficar repetindo os mesmos jogos pra conseguir uma pontuação maior e tal.
É, em termos de mecânica, né? É muito interessante o jogo. Pela mecânica, tem variedade de minigames, né? Você vai entrando nas janelas ali.
Você tinha até que tomar cuidado, porque assim, quando você vai avançando, cada fase que você passa, que você encontra lá com a gatinha e aí você vai pro novo nível, as latinhas lá da área da cerca ficam menos latinhas pra você subir, então fica mais difícil você acertar o pulo, né? Nessas plataformas. As roupas no varal também diminuem, então você não pode ficar agora pulando em qualquer varal, né? As janelas jogam mais itens. As vassoura nas fases lá dos... Que você, quando você entra nas janelas, ela fica mais rápida e ela pode te jogar pra fora. Tipo, se ela te varrer pra janela, tu sai. Então tu entrou e saiu e não ganhou nada. Aí você fica, puta que pariu, vamos lá voltar. E aí o cachorro aparece. Mano, é um jogo... Tem muito... Bruno, uma expressão acho que muito boa em inglês que define isso aqui é o... There's a lot going on. Tipo, tem muita coisa no jogo acontecendo.
Exatamente. Parece simples, mas ele tem muito... Se você cava essa superfície, você descobre um jogo complexo, cara.
Você pode jogar o jogo via browser também, né?
Sim, esses jogos...
Todos esses jogos, né, tem via browser, né?
Tudo pode jogar no browser, aquele web archive lá. É a melhor forma atualmente de jogar Alley Cat. Sempre que eu tenho algum aparelho portátil que permite jogar jogo de DOS, eu vou lá e instalo o Alley Cat, porque ele foi tão, assim, representativo. Cara, minha infância, vendo meu pai trabalhando no computador e às vezes brincando no computador que ele me deixava, tinham alguns jogos de DOS que estavam sempre presentes e Alley Cat foi literalmente o primeiro. Eu lembro que eu tinha ido na casa de um amigo da escola passar a noite lá no fim de semana na casa dele, e ele era rico, né? Então ele tinha um computador no quarto dele. O que era um absurdo pra época, né? Era um computador bem... O pai dele também trabalhava com TI, montou um computador com, tipo, peças que sobraram, né? E aí ele tinha um computador bem Frankensteinzinho montado lá no quarto dele, que eu achava incrível. E a gente passou a noite inteira jogando esse jogo, o do Tom e Jerry, o Catastrophe, e um jogo do Indiana Jones. Porque era... E eu acho que tinha um Golden Axe versão... Tinha um Golden Axe pro PC, não tinha, Bruno? Um port?
Tinha.
Que eu lembro de ter jogado... Eu lembro muito de ter jogado Golden Axe nessa mesma noite que eu tava lá jogando na casa do meu amigo. Thiago Ferreira, o nome do maluco. Clássico, velho.
Muito bem, é isso.
Eu tenho ele aqui, eu tô jogando ele agora no GPDXD, mano. Aqui, ó, o barulhinho. Ah, muito bom.
Mano, o Tio Pack é bom por isso, eu não dava nem 5 centavos pra esse jogo do Easy.
Eu vim com preconceito, rapaz.
Não, total, porque assim, eu não joguei, infelizmente eu não joguei na época, eu teria muito mais carinho se eu tivesse jogado, com certeza. E como eu já falei aqui, eu sou fãzão dos joguinhos, igual do Wario, tá ligado? Então, joguinhos rápidos e simples pra cacete, mas que dentro daquele gameplay tem uma variedade. E esse aí, dá pra ver que tem isso. Então imagina jogar isso naquela época. Me parece ser muito o tipo do jogo que você chega na casa de alguém, como o Bruno falou aí, tem um adulto que quer entreter uma criança, ele fala, ó, senta aqui e joga isso daqui. Então pro ouvinte que jogou essa porra, cara, vai bater aquela nostalgia do...
Tô falando. E não foram poucos, brother. E não foram poucos. Tipo, esse
não, eu já tinha ouvido falar desse jogo antes, sem ser por vocês.
Foi muita... Cara, muita gente... O pessoal que cresceu jogando joguinho de computador, como foi meu caso, te garanto que vai ter muito comentário falando... Mano, tem muita gente que provavelmente não sabe o nome desse jogo. Porque era jogo do gato, jogo do gatinho. Tipo, saber que o jogo se chama Alley Cat é algo até relativamente recente. Porque a minha infância inteira eu não sabia que esse jogo tinha nome.
Mas, ô Izzy, esse jogo tem fim?
Ah, não. Ele fica repetindo, como os jogos eram comuns naquela época, eles ficam repetindo. Eles vão ficando mais desafiadores.
Olha o My Hero vindo, moleque.
Mas pelo menos é divertido, porra. My Hero é só frustrante, caralho. Eu tô jogando agora no GPDXD. Ouvi, ó.
Ele realmente, mano. Ele tem muitas mecânicas um pouco à frente do seu tempo.
É isso que eu tô falando, velho. Vê os jogos dessa época. O que é que fazia algo parecido? Não tinha muito jogo assim. Com vários minigamezinhos, você fica... E é ação, plataforma, tá ligado? Era legal, velho.
Interessante. Vamos pras notas? Notas para Afterlife e... LA Cat, começando com o Evandrinho de Freitas, por favor.
Cara, não joguei nenhum dos dois, ambos os dois eu não joguei. Porém, foi muito mais... Quem diria, foi muito mais com a cara do LA Cat do que com o outro, porque o Afterlife, eu nunca gostei de jogo, nem de jogar em
computador. Cidadezinha?
De jogo. É, e muito menos de cidadezinha, tá ligado? Nunca foi minha praia, nem antigamente, muito menos hoje em dia. Então, posso não dar nota pra ele?
Não, tem que dar nota.
Não, tem que dar nota quântica, nota quântica.
Nota quântica, sei lá, 70 vidas.
Tá justo. Justíssimo.
Ah, mano, eu confio no Izzy, cara. Se o Izzy tá falando que é... O Izzy é o José PC daqui. Se o Izzy tá falando que é bom...
Fala. Ó, eu tô te falando. Os comentários vão deixar bem óbvio. A galera tem um amor muito grande pra esse jogo, porque ele foi muito clássico. Foi a entrada de muita gente nos joguinhos de PC. A galera que tem ali a minha idade, que cresceu com computador, sem dúvida, pelo menos viram esse jogo.
Já o Alley Cat, eu darei 85 vidas.
Olha aí, rapaz.
Estou junto com o Izzy, 85 vidas quânticas.
Quântica,
estou junto com o Izzy na corrente para que esse jogo seja lançado pro Switch. E aí eu vou comprar.
Já pensou um reboot de Alley Cat? Seria da hora.
Porra, mano. Olha só, vou dar minha nota aqui, Afterlife. Achei o conceito interessantíssimo, só que eu achei meio confuso, não, Izzy? Assim, quando começa a juntar os lugares, é muita cor, muita...
Fica muito denso.
Você não sabe muito bem o que tá acontecendo ali no meio, parece meio bagunçado, sabe?
Pois é o mal de jogo de simulação de cidade, eles tendem, por causa da natureza do jogo, ele tende a meio que acabar descambando pra isso. Se você já tem experiência com o SimCity da vida, ele é bem SimCity 2000, então ele faz sentido, você fala essa língua. Se não, realmente é uma bagunça do caralho, fica difícil de entender o que tá acontecendo na tela.
É, eu vou dar 60 vidas pro Afterlife aí.
Caralho, desonesto, tá tudo bem.
Honesto, não diria. 60 vidas, honestíssimo. E pro LA Cat, vim com preconceito e joguei. Quando o Izzy falou assim, vou trazer Afterlife e LA Cat. Aliás, foi uma dúvida absurda quais jogos trazer. E a gente, uma pior do que a outra, as escolhas. Mas aí, quando tu falou do LA Cat e tu mandou o link que dá pra jogar pelo navegador, né? Eu joguei assim, achei bem interessante o jogo.
É legalzinho.
Pelas mecânicas em si, né? Mas o fato de ser infinito e pra sempre aí, isso cai um pouco no meu conceito, mas considerando o ano em que foi lançado...
Isso.
Caraca, meu irmão, é bem à frente do tempo com algumas jogabilidades, né?
Se esse jogo fosse do Nintendinho, ele teria sido um estouro. Tipo, todo mundo lembra desse jogo, na moralzinha mesmo. Porque, tipo, no Nintendinho, com poder gráfico melhor, talvez fases maiores, variedade ainda maior. É uma pena que esse jogo aconteceu só no PC. Que ele, se ele tivesse sido... Na moral, se ele tivesse sido no Nintendinho, que foi ali pela mesma época, tem um gráfico que o Nintendinho podia facilmente replicar, eu acho que ele teria sido uma grande franquia, na moral mesmo. Porque é um jogo bem avançado, cara. Porque pra época, o que ele faz, você não via nada parecido em nenhum outro jogo.
Pois é. Muito bem, vou dar 80 vidas para LA Cat aí. Curiosamente, uma boa escolha do Izzy Nobre que.
Caralho, quebrou, olha como os caras falam.
Quebrou nossas. Talvez expectativas preconceituosas, eu diria, Evandro, foi dúvida. Isso?
Sim, porque é o que eu falei, o cara fala o nome e joga no Google, né?
E aí vê a imagem com duas coisas.
O Izzy colocou, o Izzy disse o nome dos jogos, a gente já colocou os gifzinhos de vômito no Telegram.
O cachorrinho com nojo, melhor
que eu botei um screenshot disso no Twitter. Eu juro, não sei se você percebeu, mas a tela do jogo inicial, ela tem, esse é um jogo literalmente com três cores.
Olha, você aí, percebeu isso, pai?
É roxo, bem... azul e preto. E branco, né, na verdade. Preto é azul e de cor. Então, roxo, azul e branco.
Muitas cores. Bruno Carvalho, sua nota.
Bom, vamos lá. Pro Afterlife, eu não vou dar nota porque eu não joguei, então...
Não, dá nota quântica.
Mas Bruno, a gente precisa de nota quântica, porque o carinha tá fazendo uma planilha aí, mano.
Mas não exatamente, precisa, exatamente, ele faz a média por 3.
Tem que dar nota quântica, Bruno.
Eu não tenho como expressar notas quânticas.
Então, a regra é essa. Se o nobre amigo não escolhe, ele repete a nota do anterior. Nas tabelinhas aí. Fica...
tem que ser isso mesmo.
Já. Não, não faz sentido nenhum. É só fazer a média pela nota dos 3, ué.
Não faz sentido total. Bruno...
Isso é uma planilha no Excel, resolve-se facilmente. Você põe uma fórmula de média e eles vão calcular o que tem valor. Não precisa fazer fórmula, mais nada.
É aula de matemática, cara. Dá nota logo aí, facilita.
Você tá com a abstinência.
Abstinência.
Nota aí, Bruno, nota.
Agora, pro LCAT, como eu falei...
Olha aí.
Foi o primeiro jogo que eu me lembro de ter jogado no PC. E realmente, o gameplay dele pra época era uma coisa fantástica, cara. Fantástica. E não só pra época, até hoje, cara. O único problema
dele... Ele é divertidão, eu tô jogando agora, mano. Eu tava jogando sempre inteiro. Ele é divertidinho.
É divertido, cara. O único problema dele é que pra jogar no teclado, você tem que entrar no ritmo do jogo. Mas depois Sim. fica super sossegado, cara. É um jogo que tem variedade de gameplay muito bacana. Eu concordo com o que o Chris falou. Se esse jogo tivesse saído, por exemplo, no Nintendinho na época, ele teria estourado. Porque era difícil falando, você ver jogo nesse período inicial, nessa transição do Atari pro Nintendinho, com essa qualidade de gameplay. Sabe?
Era só o chavorzão, maluco.
Exato. Então, assim, a minha nota pro LCAT é, com certa tranquilidade, aí 85 vidas, e não Pera é aí. Só pro que ele foi na época, não. Porque sustenta bem até hoje.
Exatamente. Né? O gameplay ainda tá divertido, ele é rápido, ele é ágil. Exato. Não é aquela coisa travadona, né? Ele é um jogo bacaninha ainda.
Você consegue tirar uma partidinha ali rápida, super satisfatório ali... É desafiante, assim, é desafiador, né?
Não
desafiante.
Isso, não é um joguinho simples pra criancinha. Ele tem um desafio. Ele diria até que ele é o Dark Souls do DOS.
Caraca, aí tá. Tá porra! Tudo é o Dark Souls.
Mano, aquela fase do aquário, eu acho que eu nunca consegui pegar o último peixinho, na moral. Ah, acabei de pegar, pronto.
Primeira vez na 85 vidas, Bruno.
85 vidas.
Tudo bem. E nobre suas notas, por favor.
Então, o Afterlife, ele... Uma métrica que eu acho justa é você ver se o jogo envelheceu bem, né? Então, Afterlife, eu admito, assim como SimCity 2000, ele não envelheceu tão bem, esses jogos de estratégia, de simulação de cidade naquela época, os controles, os gráficos, né? Como tudo ficava, como o Juras falou, muito amontoado. Ele não envelheceu tão bem. Mas, ao mesmo tempo, ele foi um clássico, ele foi uma... Ele é uma variedade interessante no gênero de construção de cidade, que tinha vários jogos, assim, dessa época, né? SimCity sendo o principal. Então era aquela coisa diferente, pô, no céu e no inferno. Então você tem que gerenciar duas cidades, na verdade. Tem aquela questão de virtudes e pecados capitais. Era bem interessante. Tinha um humor que era, né, quem é fã da LucasArts sabe que é isso que você espera. Quando você vê o logotipo da LucasArts na caixa do jogo, tu já sabe que vai ter piadinha, vai ter referência nerd. Então, muito bacana, embora ele não tenha envelhecido tão bem. Eu vou dar aqui, honestíssimas, 75 vidas pro Afterlife.
Bem. E o LCAT?
LCAT é um jogo, assim, histórico, foi um jogo clássico de DOS, cara. E agora lembrando, tudo que a gente falou do jogo, um cara sozinho fez isso tudo, cara. Música, gráfico, programação, tudo, né? Um cara fez, em 83, quando a gente tava comendo terra, aí eu nem era nascido ainda, sou de 84, né? Então, um jogo que ele, se ele tivesse, ele vive na memória dos nerds de PC Game ali dos anos 80 e 90. Todo mundo que tava nessa tribo na época jogou, pelo menos viu o jogo, lembra do jogo do gatinho, o jogo do gato, né? Era muito clássico. Ele foi a entrada de muitas pessoas naquele paradigma de que, tipo, essa máquina aqui que eu vejo meu pai trabalhando, vejo meu pai desmontando, consertando e tal, dá pra jogar, tem joguinho nela. Eu aprendi a dar comandos no DOS por causa de jogos como a LCAT, né? A LCAT foi um deles, né? Então ele foi muito importante na minha formação como PC Gamer. Ele foi clássico, é uma parada até, assim, impressionante porque ele consegue fazer com... Cara, esse jogo eu acho que ele tem, tipo, 10 kilobytes. Ele é muito pequeno, velho. E é um jogo bem divertido, tá, até hoje o gameplay ainda tá bem fechadinho, tá bem dinâmico, é rápido, é divertido, você pode ficar jogando daquela forma meio endurance, né, de ver até onde você consegue chegar, ou vou abrir aqui rapidinho só pra relembrar, jogar um jogo rápido, fechar e voltar pro trabalho, por exemplo. Dá pra jogar no browser, então é super acessível, caso você tenha curiosidade de ver como é que é o jogo, né, ou queira relembrar, você conhece esse jogo, você lembrou porque viu no thumbnail o gráfico do jogo e falou, caralho, aquele jogo que meu pai jogava comigo quando eu tinha, sei lá, 6 anos, você tá desesperado agora pra jogar, vai ali no Google, você bota LCAT Web Archive e tá lá prontinho pra ser jogado no navegador. Então isso conta ponto também, o jogo é super acessível ainda hoje. Vou dar aqui 87 vidas pra LCAT.
Excelente, inclusive tava pensando aqui, o Bill Williams faleceu em 98.
Porra, coitado,
trouxe muita alegria minha infância. LCAT aí, e fez muitos jogos para aquela geração ali do Atari, 8-bits. Olha, e pro aí, Amiga, véio. Também.
O cara tava preso na minha infância e nunca... É foda, né? O cara morreu, ele nunca vai saber que ele afetou tanto a minha infância, cara.
Tua infância de várias pessoas, né?
Ah,
tá aí a homenagem ao querido Bill Williams, que criou este jogo aí, que modificou a vida de muitas pessoas aí. Ele morreu aos 37 anos, cara.
Coitado, velho.
Novo, né?
Uma coisa rápida, porque eu acho que, só porque ele nunca vai ter outra oportunidade de um podcast brasileiro de fazer uma pequena homenagem ao Bill Williams. Olha só, ele tava fazendo programação, ele tava se envolvendo com o desenvolvimento de jogos pro Nintendinho e pro Super Nintendo, mas ele se chateou tanto com o negócio dos games, né? Porque ele era de uma época que ele sozinho fazia tudo e pronto, aqui o jogo, né? Ele não conseguiu se adaptar a esse mercado, ele largou o desenvolvimento de games e ele foi fazer curso de teologia, maluco. Ele entrou pra religião e largou, abandonou os jogos, já pensou?
Louco.
E outra coisa... Ele tinha fibrose cística, acho que é o nome, e ele foi diagnosticado isso com 12 anos, e o médico falou, ó, você não vive mais nem até os 13. E o cara veio até 37, maluco.
E modificou através dos games as vidas de muitas pessoas, né?
De muita gente aí, olha que legal. Viveu pouco, mas foi uma vida... Pô, eu fico pensando, se esse cara não tivesse existido, minha vida teria sido bem diferente.
Exatamente isso. Inclusive, tu trouxe... Eu acho que, mais do que os jogos, você trouxe aí uma homenagem... Pra esses criadores, né? Porque um foi lá da LucasArts, né? Do Afterlife.
O Michael Stanley.
Que é outro cara extremamente importante pra indústria dos videogames.
Sim, foi.
E aí trouxe o Bill Williams também, hein? Duas homenagens aí pra esses caras que mudaram a forma que a gente joga e enxerga jogos, né? Bem legal.
É bacana.
Muito bem. Deixa seu comentário aqui no 99vidas.com.br que a gente quer saber a sua opinião. Você foi tocado pela nostalgia que o Easy Nobre trouxe nesse 2-pack? Finalmente o 2-pack é bom do Easy? Deixa aí nos comentários desse programa maravilhoso. E antes da gente finalizar essa edição especial, nós temos um recadinho que você sabe, né? 99 Vidas acontece todas as semanas, que a turma colabora no PicPay, no Padrim e no Patreon. E é bem baratinho, né? R$15 no PicPay e no Padrim, ou $5 no Patreon, você faz 99 Vidas acontecer todas as semanas. E se você colabora nesses valores, você recebe... toda semana, um 99 vidas bônus que sai lá no nosso grupo fechado, no Facebook e no Telegram, né?
Sim, Júlio, o bônus é bom pelo se você tá aí fazendo academia. Eu vi esse dia a Hanna, inclusive, mandando um treino lá no Instagram, muito bom. E é o que o bônus? É aquela série a mais que o cara faz. Quando tá acabando, você faz uma sériezinha a mais e você tem mais resultados. O 99 vidas bônus é quando o cara escuta o cast da semana e fala, porra, tá aí, eu queria ouvir mais esse cara falando bobeira. E aí ele baixa o bônus e escuta mais a gente falando bobeira.
E colaborando com o PicPay, cara, você, além de estar usando uma ferramenta que é muito fácil, né? É muito simples, você ajuda o 99 vidas a crescer cada vez mais. E você pode usar o PicPay para várias outras coisas.
Várias outras coisas, inclusive com uma coisa que o brasileiro faz feliz. Quer dizer, eu falo feliz e contente, mas não tô feliz, mas infelizmente é necessário pagar boletos, Jurandir. Vida adulta.
Bem-vindo à fase adulta, né? Exatamente. Chegou na fase adulta, você paga boleto.
Paga boleto. Você quer saber se tá adulto, malandro? Quando tem um boleto no seu nome chegando. Normalmente isso acontece quando o cara mora com os pais ainda, ele começa a trabalhar, ele fala, porra, tá aí, vou ajudar pelo menos na internet. Que eu uso pra caralho, quero ter uma internet melhor. Aí ele passa a internet pro nome dele, aumenta a velocidade, aí chega aquele boletão lá bonito. Jurandir filho. E tem que pagar, mano. Uma coisa que é certa é a morte e que o boleto vai chegar.
Exatamente.
E aí você pode usar o PicPay pra pagar qualquer tipo de boleto. Boleto bancário em geral, contas e tudo mais. E é legal porque direto eles mandam assim, ó. Tô com ele aberto aqui, ó. Hoje, meio-dia e 25, me mandaram a seguinte notificação. Pague um boleto pelo PicPay hoje e te devolveremos 20% no valor. Só hoje, clique para saber mais. Obviamente que se eu pagar um boleto de 10 mil reais, o PicPay não vai devolver 20% de 10 mil reais, né, gente? Eles estabelecem um valor até X, você recebe 20%. No caso dessa notificação que eu recebi aqui, é até 100 reais. Então se eu pagar um boleto de 100 reais, eu vou receber 20 de volta, que é aquele velho esquema que a gente já explicou aqui do cashback. Então, cara, é muito maneiro você ter o PicPay instalado, porque, sem exagero, mas 2-3 vezes por semana eles mandam notificação de alguma coisa. Então, assim, quem tem celular pré-pago, coloque crédito no seu celular e te devolvemos 15%, não sei o quê. Então, o PicPay, mano, ele tá te ajudando ali a pagar suas contas. Como não tem pra onde correr, você vai ter que pagar suas contas de qualquer jeito, é melhor ter uma ajudinha.
Com certeza absoluta. E se você quiser saber como colaborar com 99 Vidas, acesse aí 99vidas.com.br/ajuda-nós. Tem todos os detalhes explicando como é que você pode colaborar no PicPay, no Padrinho ou no Patreon. E você escolher a melhor forma de colaborar. Mas se for com o PicPay, vai ajudar mais ainda, porque essa plataforma é muito fácil, é muito simples. E pra gente que organiza o 99 Vidas, é muito mais fácil de administrar todo mundo que colabora lá, né?
Sim, ótimo serviço, ótimo sistema de mandar mensagem, a galera recebe na hora e tal. Muito bom.
Muito bom. Olha só, siga o 99 Vidas no @99 Vidas no Twitter ou no Instagram, 99 Vidas Podcast. Segue lá a gente, sei que você tá de bobs aí. Abre lá o Instagram, 99 Vidas Podcast, e no Twitter, @99vidas, que a gente posta as nossas novidades através dessas duas redes sociais. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau!